mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberão, O Pega da Meia-Noite. Os fatos e personagens dessa história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah, com licença. Bom dia, amigão.
Bom dia. Nossa, mas não é a Suzy.
Própria, rapaz, em carne e osso, meu camaradinho.
E bota a carne nisso, garota. É. Suzy, você tá cada vez mais, cada vez. E a gatinha aí, quem é?
É, acontece o seguinte, isso aqui é uma conhecidinha minha, sabe? É que ela tem um problema, né? E eu trouxe para falar com o inspetor. Ele está?
Tá lá na sala. Pode ir entrando, aquela venda é sua, né?
Obrigadinha. Olha, prazer em revê-lo, hein?
Ah.
Venha, Clotilde, vamos falar com o chefe.
Ah, se essa dona ainda trabalhasse aqui. Que mulher.
Muito bem, Suzy. Tenho um grande prazer na sua visita.
Obrigada.
E procurarei fazer o que for possível para o seu amiguinho. Vamos lá saber. Qual foi o problema, Clotilde?
Meu irmão morreu queimado em um acidente de carro. Aliás, morreram duas pessoas. Meu irmão e Otávio, um colega dele.
Não pega, chefe. Aquele negócio que a rapaziada faz tarde da noite, lá pelo alto da Boa Vista.
Eu sei, eu sei. Uma irresponsabilidade total. Então, seu irmão morreu durante um pega.
O carro de Otávio, um colega de meu irmão, bateu no carro de Nelson. Nelson é o nome do meu pobre irmão, inspetor.
Mas então, foi acidente.
O delegado encarregado do caso também diz o mesmo. Assim, eu tenho as minhas dúvidas. Estou inculcada, inspetor. Meu irmão freou para não bater num caminhão que apareceu. E o carro de Otávio, que podia ter freado também, bateu no carro de Nelson, provocando desastre. As chamas logo tomaram conta dos dois carros e não pudemos salvar nenhum dos dois. Eu aposto que foi crime, sabotagem, não sei o quê. Mas eu aposto que não foi acidente, eu aposto.
Ah, tenha calma, Clotilde. O chefe aqui é bamba nessas coisas. O senhor vai investigar, não vai, chefe?
Você sabe que eu nunca deixo de ajudar aqueles que pedem o meu auxílio. Pode estar sossegada, moça. Eu vou procurar o delegado da jurisdição onde ocorreu o acidente.
Sim.
E verei o que é possível fazer.
Não foi acidente. Eu sei que não foi.
Confie em mim. Deixe seu nome e endereço com o meu assistente, o Jorginho.
Sim.
É verdade. Se souber o endereço da família do outro rapaz que morreu, deixe também, viu?
O nome dele era Otávio. Era um cara cheio da nota. Filho de mamãe rica.
Eu sei, eu sei. Os filhinhos de papais ricos sempre se metem nessa espécie de encrencas.
É mesmo um mundo cão, não é, chefe?
Sim.
Pois é. Se o cara é filho de papai rico, se mete em balos, pegas e outras coisinhas mais. Agora, se é filho de papai pobre, acaba de berro na mão, assaltando e outras coisas mais. Ah, chefe, este mundo está muito mal dividido. Ora, se está... O jeito mesmo é acabar, é começar tudo de novo.
Isto seria o ideal, Suzy. Mas é impossível. Bom, vamos tentando melhorar as coisas na medida do possível. Né?
Obrigada pela sua compreensão, inspetor. Estou certa de que o senhor vai descobrir a verdade.
Ah, então tá. Adeuzinho, chefe. E olha, obrigadinha, tá?
Ora, Suzy, o pedido seu tem que ser atendido, né?
Mais uma vez, obrigadinha, viu, chefe?
Suzy, é verdade. E o seu casamento? Quando é que vai ser?
Que casamento, chefe? Olha aí, entrou pelo cano, né?
Era esse, por quê?
Ah, o cara era caixeiro viajante, né? Você sabe como é que é. Vivia batendo perna por esse bunda fora. E não ia dar pra entender, compreendeu? Aí a boneca aqui, né, cortou logo mal pela raiz. E aí eu estou aqui, solteirinha da Silva, mas sem grilos, né? Agora, chefe, me diga uma coisa. Já imaginou eu casada com um cara que não tem paradeiro? Como é que eu ia saber que ele estava trabalhando mesmo ou se estava aprontando alguma? Ah, chefe, quer que há comigo? Não.
Quer dizer que quando sua licença terminar...
Ah, estaremos aqui, chefe, firme e forte. Quer dizer, isto é, se o senhor ainda me quiser, né,
isso, chefe? A gente vê no momento oportuno. Adeus, Suzy.
Passe bem, chefe. Obrigada mais uma vez. Ah, esse chefe é uma beleza. Oxo. Olha aqui, ô, seu coisinha. O chefe mandou dizer pra você anotar tudo que a minha camaradinha aqui tem pra dizer, viu?
Antes que eu me esqueça, sabe? Você é muito boa, muito... Muito isso mesmo que você já sabe, mas seu coisa é...
Epa, 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 modera essa língua, hein? Não tá vendo que tem uma moça presente aqui, ô, cara? Como é que você dá uma dessa? Você precisa passar criolina nessa boca, ô, cara!
Olha, criolina, sabe? Bom, deixa pra lá,
acho bom.
Vamos ver, moça. Qual é o caso, hein?
Eu lhe conto. Foi assim.
É verdade, inspetor. Aquela moça, Clotilde, achou que o carro de Otávio, que bateu no carro do irmão dela, não conseguiu frear porque tinha sido sabotado.
Sabotado como, delegado?
Bom, ela acha que alguém criminosamente esvaziou o óleo do burrinho do freio. Mas tudo histerismo, naturalmente. Essa rapaziada se mete em encrencas e depois fica dando dor de cabeça aqui pra gente. Os pegas são proibidos. Não se pode estar vigiando todos os recantos da cidade com tanto serviço pra fazer.
É, isso é verdade. Mas em que pé estão as coisas?
Até que, inspetor, o caso vai ser arquivado como acidente. É o que resta fazer um inquérito não positivo, um crime.
Clotilde falou na hipótese de o óleo da canalização dos freios ter se perdido por causa de sabotagem do burrinho.
Sim, realmente houve perda de óleo porque o parafuso do burrinho estava frouxo. Mas não foi tirado criminosamente como aquela moça quis fazer. Não. Olha aqui, quer examinar os carros acidentados?
Eu gostaria.
Então, vamos lá. Vou levar você até o ferro velho, onde eles estão. Eu tenho algum tempo de folga. Vamos até lá?
Vamos. Parafuso do burrinho desse carro devia estar frouxo. Enterrou naturalmente com um choque. A batida foi muito violenta.
Se fosse um crime, o criminoso teria retirado o parafuso para o óleo escorrer completamente, não? Isso foi um acidente. O parafuso afrouxou com a trepidação e o óleo foi saindo aos poucos.
Não me leve a mal, meu caro, mas eu ainda não estou convencido disso.
Olha, inspetor, se quer investigar o caso, eu mando até ir ao opor. Em vez de arquivá-lo agora, como pensava, eu deixaria ele suspenso até a segunda hora.
Faça isso. Eu e meu assistente vamos proceder a algumas investigações. E depois lhe diremos qualquer coisa, certo?
Certo. Olha, se você quer assim, muito bem. Mas eu acho que você vai perder o seu tempo.
Casarão, chefe. Dá pra morar um batalhão aqui dentro.
Pois eu aposto que não eram poucas pessoas. Quer dizer, os donos, né? O resto das pessoas deve fazer parte da criadagem. Em casos assim, é em muito maior número do que o dos patrões.
Cavalheiros.
Boa tarde.
Eu sou Zacarias, o mordomo. A criadinha disse que os senhores são da polícia e desejam falar com madame.
Exatamente. Queremos falar com a mãe do rapaz que morreu naquele acidente.
O nome da senhora é Fanny, mas não sei se poderá receber os senhores. Compreendo, madame ficou muito abalada com a morte do filho. Deu-me ordens expressas no sentido de não permitir a entrada de repórter.
Olha aqui, ô, seu cabeça de baga. Não. A gente não é repórter não, tá sabendo? Polícia. Polícia, tá sabendo? Ou vou precisar esfregar minha carteira no seu focinho,
hein? Senhor, eu cumpro ordens.
Ah, pois sabe de uma coisa?
Um momento, senhor João. Peraí. Um instantinho, meu filho. Meu amigo, estamos aqui em caráter oficial. E você não pode nem deve obstar a ação da polícia sob pena de ser responsabilizado pelo que der vier.
Eu? Responsabilizado?
Mas... Exatamente. Compreendo o estado de sua patroa, mas em seu próprio benefício é que desejo falar.
Muito bem. Eu verei o que a senhora decide. Mas desde já vou avisando que se ela não quiser receber os senhores, eu nada mais poderei fazer.
Aguardem um momento.
Com licença.
Que cara, será que não pode baixar a cabeça não, chefe? Tem que andar sempre de nariz para cima? Parece até que engoliu o cabo do guarda-chuva.
Uma postura característica da classe dos mordomos, Jorjão.
Eu é que não dava para isso. E o modo dele falar? Cheio de frescura. Porque madame isso, madame aquilo. Ah, vá pro inferno.
Silêncio, Jorjão. Bem-vindo alguém.
Meus senhores, Zacarias me disse que são da polícia. Eu sou a dona desta casa.
Meus respeitos, madame. Sou o inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária, e este é Jorjão, meu assistente.
Muito prazer.
Prazer da gente, madame.
Mas sentem-se, por favor. Em que posso servi-los?
Ainda estamos investigando a morte de seu filho.
Ah, sim. Um choque terrível para meus pobres nervos. E logo no momento em que eu tinha tantos compromissos sociais a cumprir, um grande transtorno. Enfim, quem é a mãe, não é? Está sempre propensa a sofrer pelos filhos.
É isso aí, madama.
A senhora não acredita na possibilidade de ter sido um crime e não um acidente?
Crime? Oh, não, inspetor. Quem teria coragem de fazer uma coisa destas a meu filho? Otávio era um menino de ouro, um excelente rapaz. Não me dava a menor amulação. Também... Nada lhe faltava.
Manjo, tipo.
Como diz?
O meu assistente disse que conhece o caso. O caso que nos estamos ocupando. A morte de seu filho.
Ah,
pode estar certo de que foi mesmo um acidente, inspetor.
Bem, mas...
Se era só o que o senhor tinha para me dizer, peço que me desculpe. Eu tenho hora marcada no cabeleireiro, pois não posso faltar à inauguração de uma biblioteca com o nome do meu falecido esposo. E já estou um pouco atrasada,
muito
não
bem.
É?
Já que a senhora não sabe nada que nos possa esclarecer.
Está tudo mais do que esclarecido, inspetor. E o pobre filho sofreu um desastre causado, talvez, por sua própria imprudência. Nada mais.
Muito bem. Desculpe o tempo que lhe tomamos.
Não tenho que desculpar. O senhor fez sua obrigação e eu lhe agradeço. Passe bem, inspetor. O mordomo os acompanhará até o portão.
Uma dona toda esticada. Aquilo já deve ter feito mais de 1000 plásticas. A cara já nem mexe mais, parece uma máscara, chefe.
Eu lhes acompanho, cavalheiros. Por aqui.
Cavaleiro, mais amor e menos confiança. Já o deboche.
O que é isso, Josão?
Ah, desculpe, chefe, eu dei mancada.
Por aqui, tenho uma vontade.
É uma bonita propriedade, hein?
É, está com a família há muitos anos. Foi construída pelo bisavô do finado patrão. E desde então tem sido a residência da família.
É, uns com tanto e outros sem nada. Vai ver se lá na favela do Alemão tem algum barraco que foi do bisavô de alguém, vai.
Você particularmente gostava do filho de sua patroa, Zacarias? Ele era um bom rapaz?
Não me é dado opinar a respeito de meus patrões, senhor.
Parece que alguém sabotou o carro do rapaz para provocar o acidente. Se soubéssemos de algum inimigo, alguém capaz de...
Bem, o seu Otávio não era um rapaz de fácil trato, senhor.
Bem, traduzindo essa lenga-lenga, era um chato de galocha ou era um mau caráter, hein?
Era, como direi, um rapaz genioso, vaidoso, cheio de vontades. Não sei se me faço entender.
Claro que ninguém aqui é burro nem analfabeto, seu. Adiante.
Como eu lhe dizia, inspetor, o senhor Otávio era criador de problemas. E madame, com o devido perdão dos senhores, perdera já toda a autoridade sobre o filho. Tanto que, a sua revelia, o rapaz ficou noivo de uma moça que... Não sei se me entendem.
Quando você disser o troço, a gente entende. Pede respeito, vá.
A noiva não era persona grata.
O senhor situou bem a problemática do fato. Dona Janete era persona não grata, por assim dizer. Moça de origem humilde e desconhecida. Ao ser apresentado ao senhor Otávio, viu nele a possibilidade de subir socialmente. Afinal, madame é muito rica.
Golpe do baú, não é?
Como lhe dizia, inspetor, os noivos viviam nas turas. Discutiam muito. Ciumadas. Seu Otávio estava mesmo falando em romper o compromisso.
Manjo, na certa já tinha se aproveitado da dona e agora queria amarrar uma lata nela. Coisa de menino rico, eu manjo faca.
Meu senhor, ninguém se aproveita de ninguém quando esse alguém não se quer deixar aproveitar.
Tá aí, gostei. Agora tu falou bonito as pampa. Pena que eu não saquei nada de coisa nenhuma. Foi japonês que tu falou, foi?
Ô, Jorjão, calma, meu filho, calma.
Chefe, eu dei mancada, né?
Você poderia alguma objeção em nos mostrar a garagem onde o carro de Otávio era guardado, Zacarias?
Objeção nenhuma. Por favor, venha por aqui, inspetor.
Venha por aqui, inspetor. E o palhação aqui fica sozinho, é? Crias!
Ah, é aqui.
Puxa vida! Acho que baita Mercedes, chefe.
É o carro de madame. Ali é que ficava o corcel do senhor Otávio.
Ali.
Uhum.
Mas veja, José, uma mancha de óleo no local onde ficava o carro do rapaz.
É mesmo, chefe. Quer dizer que estava mesmo perdendo o óleo, né?
A senhora Zacarias, quem poderia sabotar o carro do rapaz aqui na garagem do palacete?
Não posso atinar, senhor.
Muita gente costuma vir a este local?
A vida social de madame é por demais intensa. Chegam e saem caros de pessoas amigas a cada instante. Qualquer uma dessas pessoas poderia... Mas, pelo amor de Deus, não pense que estou acusando alguém. Longe de mim, tal ideia.
Compreendo. E empregados?
Que mora na casa, além de mim, apenas a cozinheira e a copeira. O resto da criadagem tem hora para entrar e para sair. Madame é muito rígida nessas coisas e acha que muitos criados residindo na casa... dão ideia de promiscuidade. Somos apenas três.
Como é mesmo que se chama a noiva do rapaz?
Janete. Gente sem classe tem mania de nome estrangeiro.
E E você sabe o endereço dessa Janete Zacarias?
Posso dar ao senhor. Está anotado no livro de endereços da casa.
Pois veja isso para mim, que eu lhe agradeço. Quero conversar com a noiva do seu falecido patrão.
O senhor terá a bondade de me aguardar junto ao portão. Vou anotar o endereço e logo lhe entregarei. Com licença.
Sujeitinho mais chato, seu. Me dá vontade de dar um bom pontapé no fim das costas para ver se ele cai de quatro, como todo mundo, né?
Zacarias é educado e vaidoso, mas nos prestou um bom serviço, João. Devemos agradecer.
É. Pois deixe ele sozinho comigo 5 minutos. 5 minutinhos só chega. Eu dou minha cara a tapa se no dia seguinte ele conseguir ficar todo empurrado como é.
Vamos esperar o endereço na noiva do rapaz. Depois...
Já sei. Vamos bater um papo com ela. Papo com mulher é outra coisa, chefe. Minha especialidade.
Eu não queria ver ninguém. O senhor não devia ter insistido. Eu estou desesperada, inspetor, desesperada.
Eu compreendo que a perda do seu noivo...
Não é só isso, não, inspetor. Eu fui a culpada. Eu tive a culpa de tudo. O senhor não compreende, inspetor. A culpada fui eu. Eu sempre aconselhei Otávio a não participar desses pegas noturnos. E ele nunca me deu ouvido. Eu devia ter sido mais enérgica. Devia ter teimado até fazer com que Otávio desistisse de se meter em corridas com aqueles filhinhos de papais ricos. Eu tive muita culpa, inspetor.
Olha, querida, não chora, não. O que tem que acontecer, acontece, nem que chova canivete.
Talvez não tenha sido um acidente, Janete.
Não, mas...
Você conhece alguém que teria tanta raiva de seu noivo a ponto de sabotar o carro dele para que sofresse um acidente?
Não, inspetor. Não sei de ninguém que tivesse motivo para fazer uma coisa dessas. Foi um acidente mesmo. O senhor pode acreditar no que eu estou dizendo. Uma desgraça terrível. Eu sempre tenho vontade de fazer.
Eu acho que você deve procurar acalmar-se, não fazer o uso destes comprimidos que eu joguei em profusão em cima de sua mesa de cabeceira. Um erro na dose e os mortos poderão vir a ser 3 em vez de 2.
Agora que eu tava se foi, eu não me importo de morrer também.
É, parece que você gostava muito do seu noivo, não é? Mas a gente está sabendo que vocês viviam brigando.
É claro, é verdade, a gente brigava sempre, mas não era por ciúme ou por outra coisa assim. É que eu insistia para Otávio desistir dos pegas e ele não me entendia. Aí eu gritava, ameaçava acabar o noivado e...
Você esteve presente àquele pega da meia-noite?
Eu? Deus me livre. Eu detestava aquilo.
Está certo. Desculpe se incomodamos. Tenha juízo, hein? Isso passa. Você é moça e logo despertará novamente para a vida e para o amor.
É isso aí, garota. Com essa carinha bonita, o que não deve faltar é Gabiru à sua volta. Sacode a poeira e dá a volta por cima.
Indagamos, investigamos e chegamos à conclusão de que ninguém teria motivos para desejar a morte de Otávio.
Mas então...
Por isso eu quero fazer uma pergunta.
Pois não, inspetor. Pode perguntar o que quiser, estou em suas ordens.
Por acaso existe alguém que tivesse interesse na morte do seu irmão?
Na morte de Nelson?
É isso aí.
É isso aí.
Que eu saiba... Bom, camarada, bem marginal. Dizem que é traficante de tóxicos. Andou frequentando o grupo de colegas de meu irmão e tentou me namorar.
Tá esquentando. Adiante. O que mais, hein?
Eu contei o caso a Nelson e ele deu uma surra no camarada.
Muito bem dada. Sua irmã era dos meus. Escreveu, não leu? Pau no lombo. Como é o nome do Pinto, hein?
Leco Cheiroso.
Leco Cheiroso. Manjo muito. Sei até onde o Pinto se esconde, chefe.
É, pois então vamos lhe fazer uma visitinha cordial, João.
Cuidado, hein, chefe. O cara tá armado é perigoso.
Quero pegar o pico, chefe. Se ele está metido no caso, pega. Quero tirar tudo ali.
Olha, chefe.
senhor fica atirando daqui enquanto eu tento dar a volta para apanhar o cara por trás.
Cuidado,
viu?
João, cuidado.
Deixa comigo, chefe, deixa comigo. Eu dou a volta e saio pela janela, pelos fundos do barraco, não quer? Continue mandando a mesa, continue mandando a mesa.
O João é valente, mas meio afoito. Tenho receio de que se precipite e aconteça o que? Esses marginais estão perdidos. Jorjão! Jorjão, o que foi que aconteceu? Jorjão!
O Teatro de Mistério está apresentando O Pega da Meia-Noite.
Não foi nada não, chefe. Eu saltei pela janela e caí bem em cima do camarada. É esse borrachou, né? Mas eu fiquei com o corpo todo doído. Parece que estou quebrado.
Ainda não está quebrado não, cara. Mas se você não se comportar muito direitinho, eu garanto que vai ficar mais quebrado do que arroz de terceira.
Algemos no cara, João. Vamos lá.
O chefe falou, está falado. Dá as papas, cara. Pode dar acelete aqui.
Agora vamos conversar. Foi você quem sabotou o carro do amigo do irmão do seu namorado, não foi?
Que namorado? Eu não tenho namorado.
É, mas teve vontade de ter. E como a gata não te quis, não te fez muito bem, e o irmão dela te esquentou o pelo, você tramou tudo. Sabotou o carro do amigo dele porque sabia que fazia um pega. E então...
Tá bom, doutor.
O quê?
Que é isso, Jorjão? Por que você bateu no rapaz?
Desacato à autoridade, chefe. Me chamou de doido. Chama de novo. Chama se ainda tem força nos beijos. Eu te dou um tabefe que a tua cara fica olhando pro dia de ontem e nunca mais vai pensar em ver o futuro.
Como é, Leco?
Eu levei uma surra daquele camarada, mas nem liguei. É sempre assim. Eu canto uma gata metida bacana e o irmão, o pai lá, o diabo que seja, vem logo de cacete em cima de mim.
Ah, isso não te importa, não, é?
Não, cada 10 surras eu acabo amarrando uma gata, né? Tudo bem.
O acidente foi no domingo à noite.
Domingo?
É.
Bom, então não tem nada contra mim.
Por quê?
Desde sábado que eu estava em cana, saiu ontem.
Preso? Por que motivo?
Bom, detido para averiguações, né? Numa delegacia do centro da cidade.
Olha aqui, ô cara, eu vou verificar essa história que tu está contando. Mas se for mentira...
De qualquer maneira, você está preso, né?
Quê? Preso? Mas por quê? Foi o que eu fiz?
Tadinho dele, chefe. Não fez nada. Só que pensou que já era São João e estava soltando foguete aqui no morro. Mas com 38, né? Vamos andando, cara. São João tá longe, mas teu dia é hoje.
Então era verdade, senhor? Leco estava mesmo detido?
Pois é. Perdemos tempo à toa, chefe. Estava em cana na hora do pega.
Bem, se mais ninguém tinha motivos para querer a morte de Nelson. Vamos voltar à primeira hipótese,
Jorge. Qual, eu confesso que desse negócio de hipótese eu não entendo muito, não. Qual é o plan?
Quem sabotou o carro de Otávio queria matá-lo e não a Nelson.
E agora, o que é que nós vamos fazer?
Vamos voltar ao palacete de Dona Fanny.
Ai, Deus queira que não arranque os bigodes daquele mordomo com uma pinça. Deus queira.
Aqui?
É, eu me dou muito com Dona Fanny, desde garota. É verdade, inspetor. Clotilde sempre foi uma das garotas de minha preferência. Pena que meu filho não se interessasse por ela. Seria tão bom. Mas sabe que devo sua visita, inspetor?
Eu queria fazer uma nova vistoria em sua garagem, se o senhor me permitir.
Claro. Ah, claro, inspetor. Embora eu ache que de nada vai lhe adiantar. Mandarei Zacarias acompanhá-lo.
Chamou, madame.
Chamei, Zacarias. Acompanhe esses senhores até a garagem e dê-lhes todas as explicações que desejar.
Pois não, madame. Cavalheiros, tenham a bondade.
Obrigado, dona Fanny. E passe bem.
Passe bem, inspetor. Boa sorte.
Vamos, Jorjão. Vamos.
O senhor ainda persiste na ideia de que foi um crime, inspetor?
Sim, Zacarias. E quero ver novamente o chão da garagem para... Mas O que fizeram aqui?
Ué, tá tudo limpinho, lavadinho, chefe.
Por ordem de madame. Mandei que lavasse um chão da garagem muito bem lavado, inspetor. Eu não podia discutir com madame.
Francamente, isso estraga todas as possibilidades. É, vamos voltar à casa. Eu preciso fazer ainda umas duas ou três perguntas à sua patroa.
Realmente, inspetor, dei ordem para que lavassem todo o chão da garagem. Eu não pensei que isso atrapalhasse o seu trabalho.
Infelizmente, atrapalhou. E você, Clotilde, não se lembra de mais nada que nos possa ajudar?
Sinceramente, não, inspetor. Estou até inclinada a crer que tudo não passou de histerismo de minha parte. Estive conversando com Dona Fanny e ela também pensa assim. O senhor compreende. Eu e Nelson, meu irmão, éramos dois irmãos assim, muito unidos. O que aconteceu? Uma pena.
Realmente, realmente, uma verdadeira pena, menina. É o que eu diga, quando penso.
Estive conversando com Janete e ela está num estado lastimável. Culpa-se pelo que aconteceu, por não ter insistido bastante com o Otávio para que desistisse dos pegas.
Realmente, inspetor. No próprio dia do acidente, Janete tinha vindo a esta casa e teve uma briga feia com Otávio.
Sim, e por que motivo?
Oh, de sempre. Meu filho iria àquele pega da meia-noite e Janete quis dissuadir. Ela insistiu para que ele desistisse. E com o gênio que tinha, o Otávio explodiu. Está aí Zacarias que ouviu tudo. Não é, Zacarias?
Exatamente, madame. Seu Otávio disse que preferia acabar o noivado a ser governado por... Bem, a palavra que ele disse foi essa. Ser governado por mulheres.
E o pobre filho, quando se exaltava, se tornava grosseiro. Eu não sei a quem saiu assim. Somos uma família de pessoas educadas, de bons princípios. Mas Otávio...
O senhor Otávio era um pouco... Um pouco, como direi... Um pouco esquentado, se me faço entender.
Falta de chá, se me entende.
O senhor Otávio jamais gostou de chá. Tomava pela manhã café preto e suco de laranjas, acompanhados por torradas e bacon. Nada mais. Chá nunca entrou em suas refeições.
Pois fez falta, não sabe? Se tivesse tomado chá em criança...
João,
desculpe, chefe.
De mancada, né?
Deseja mais alguma coisa, inspetor?
Não, senhora, eu estou satisfeito. Vamos embora, Jorjão.
Zacarias, acompanhe esses senhores.
Por aqui, inspetor. Tenha bondade.
Com licença.
O mesmo para mim, tá?
Zacarias, quando Janete esteve nesta casa no dia do acidente, por acaso não foi à garagem?
Tem, eu... Para falar a verdade, senhor... Francamente?
Ah, deixa de chove, não molha, cara. Dá logo serviço. A dona Estevam não esteve na garagem.
Então?
Sim, sim. Dona Janete esteve na garagem. Eu a vi saindo da garagem por volta de 10 e pouco. E um tanto...
Já sei, ela ia um tanto como direi. E depois, hein?
Ela saiu para apanhar um ônibus. Eu... Não acredito que uma moça tão boazinha como Dona Janete tivesse alguma coisa a ver.
Ah, já virou boazinha assim de repente, é? Antes você achava que ela não era boa bastante para ser o patrãozinho querido. Agora, ô cara, vê se decide, né? Afinal, ela é boa ou não presta?
Eu estava falando aqui com o inspetor.
E eu meti a minha colher sem cabo. Mas não adianta fingir que eu não estou aqui, tá sabendo? Você vai maturar até o caso terminar. Se me esquentar muita cuca, entra no sapato. Você nunca ouviu falar em mordomicídio, não?
Mordomicídio?
É um tira que acaba com a raça de mordomo metido a besta.
Obrigado por tudo, Zacarias. E não ligue importância para as ameaças do Jorjão. No fundo, ele é uma boa praça.
Vai nessa, Zaca, vai nessa que tu te estrepa. A Praça da Bandeira também é uma boa praça. Mas quando chove, enche, viu?
Bom, vamos andando, Jorjão. Obrigado, Zacarias.
A gente nem tinha marcado encontro nem nada.
Jorjão.
Desculpe, chefe, de mancada, né?
Que tem os meus pulsos. Podem colocar as algemas e me levar.
Que história é essa, Janete? O que há com você?
A verdade, inspetora, é que eu fui a culpada de tudo. Somente eu confesso.
Tá bem, você confessa. Mas confessa o quê, hein?
Eu confesso que fui eu que tirou o parafuso do burrinho do carro de Otávio.
E quando foi que fez isso, dona?
Foi na noite do acidente. Estive em casa de Otávio e discutimos. Fui então à garagem e fiz o que fiz, mas eu não pretendia matar o meu noivo.
Não? Ah, então eu já não entendo mais nada.
Eu só queria que o óleo se esgotasse ali mesmo na garagem. E assim Otávio não pudesse ir ao pega. Ele não sairia ao ver que o burrinho estava sem o parafuso. No entanto, ele parece que não deu pela coisa, foi. Foi para a morte. E por minha culpa, inspetor, por minha culpa, morreu estupidamente por minha culpa.
Noto que o vidro de comprimidos está vazio, moça. O que foi que houve?
Quando o senhor tocou a campainha, eu olhei pelo outro olho mágico e vi que era o senhor. Então calculei que tinha descoberto a verdade e vim me prendendo. Então, antes de abrir a porta, eu tomei todos os comprimidos. Eu quero morrer.
O que é isso, dona? Isso não se faz. E agora?
Vamos levá-la para o banheiro, depressa.
Oba, vamos dar um banho nela.
Não, não, vamos obrigá-la a vomitar os comprimidos que ingeriu. Depressa, João. Talvez ainda haja tempo.
Não, não, eu não quero. Vamos,
não. Não, não, não esperneia, não. Não esperneia, não, que não adianta. Você não é mais forte que eu. Vamos para o banheiro.
Quero mais café.
Está se sentindo bem agora?
Estou melhor, um pouco fraca, mas tudo bem.
O chefe precisou sair, mas mandou que eu ficasse aqui para cuidar de você até ele voltar, viu? Olha aí, deve ser. Deixa ficar atento.
E então? Ela está bem?
Tudo bem, chefe. Ela tomou uma porção de café bem forte e agora está ali, recostada no sofá. Os comprimidos ainda estavam inteirinhos e saíram todos.
É, o senhor?
Eu fui ao palacete de Dona Fanny, conversei com o Zacarias e tornei a vistoriar a garagem. Não encontrei nada. Então disse ao mordomo que iria providenciar para que fizesse um levantamento das impressões digitais do burrinho do freio do carro acidentado para ver se encontramos a marca dos dedos de Janete. Não?
Mas se eu confessei tudo...
Precisamos de provas para apresentar. Olha, vamos fazer uma coisa... Você não atenta mais contra a vida, certo? Talvez nada se possa provar. Aliás, eu acho que não foi mesmo você a culpada pelo desastre. A mão que preparou tudo foi outra.
O senhor acha? Mas se fui eu que...
Espero os resultados de minhas investigações. Depois eu a deixarei tomar a atitude que achar melhor. Prometo fazer o que lhe digo?
Sim, senhor, eu prometo. O senhor tem sido tão gentil.
Ora, mas quem é que não tem vontade de ser gentil com uma moça como você?
Ah.
Olha, fica boazinha. Se o chefe disse que tudo vai acabar bem, é porque vai mesmo. Quando o chefe falou, tá falado.
Vamos sair agora, Jorjão. Ainda temos algumas providências a tomar.
Olha aqui, moça, nós vamos sair, mas nada de ideia de jirico, tá? Isso.
Obrigada.
A vida sorrindo é outra coisa.
Bonita filosofia, Jorjão. É coisa sua, é?
Não, eu li no almanac de um remédio para dor de barriga.
Pois não, inspetor?
Sua patroa?
Já foi avisada de sua presença e vem já.
Pelo que vejo, o senhor não desiste de sua ideia, não é, inspetor?
Esse talvez seja um dos meus maiores defeitos, dona Fanny. Sou muito teimoso, sabe? Mas juro que se responder a mais uma pergunta que vou fazer, não importunarei mais.
Pois bem, pergunte o que deseja. Eu já ia recolher,
mas... A senhora tem um testamento?
Claro.
Em benefício de quem?
Bem, meu filho, Otávio, era meu herdeiro universal.
Só isso?
Sim, mas onde o senhor quer chegar?
Não há em seu testamento nenhuma cláusula para o caso do falecimento de seu filho?
Ah, bem, isso há. Por morte de meu filho... Tudo quanto tenho depois de meu falecimento passaria às mãos da pessoa que nos é mais chegada.
E essa pessoa?
Zacarias, naturalmente. Serve-nos há vários anos. Bem o merece.
É o que eu sou.
Não sei aonde o senhor quer chegar.
Não? Eu explico. Examinaram o burrinho do freio do carro de Otávio e encontraram impressões digitais. As suas, Zacarias.
Santo Deus!
Janete me disse que tirou o parafuso do burrinho. No entanto, o parafuso estava no lugar quando o carro foi examinado pelos peritos. Tinha sido apenas atarrachado pela metade.
Deus.
Não há nenhum parafuso na garagem. Logo, outra pessoa recolocou o parafuso que Janete tirou do burrinho novamente em seu lugar, afrouxando-o. Entende aonde quero chegar? Você se aproveitou do gesto impensado de Janete para levar a cabo seu crime. Recolocou o parafuso, tomando o cuidado de deixá-lo frouxo. Você viu a moça sair da garagem e achou que seria fácil culpá-la de tudo, caso alguma coisa não saísse certa. Como de fato não saiu.
Canalha! Agora eu entendo aquele papo de moça tão boazinha e tudo mais. Papo furado. Salafrário, facínora. Olha, eu tenho vontade de...
Inspetor, sabe? Eu quero lhe fazer uma pergunta.
Pois não?
Existe alguma lei que me obriga a ser vítima das investidas desse desagradável indivíduo?
Não. Não há lei alguma nesse sentido.
Portanto, você vai ouvir tudo quanto eu tenho para dizer e sem torcer esse nariz de águia que cheirou carniça, tá? E se levantar o nariz para mim, eu abaixo ele com um sopapo, morou?
Meu Deus, santo Deus, Zacarias, você fica aí sem dizer nada? Não se defende? Não faz nada, nada?
Eu confesso que mexi naquele parafuso, madame.
Sacou, madama, sacou? Tremendo assassino esse cara.
Mas não foi com a intenção de matar o senhor Otávio. Eu recoloquei o parafuso que Dona Janete se retirara. Eu só quis apertar.
Conta mais uma mentirinha dessa aí pra ver o que acontece com o teu focinho. Conta umazinha só. Umazinha do tamanho de um mosquito. Conta, eu só tô esperando uma desculpa.
Oh, o senhor não pode.
Não pode o quê?
Calma, Jorjão, que é isso? Vamos, Zacarias. Não tente nos enganar. Sabemos de tudo. Você quis aproveitar a oportunidade, não foi? Sabia da cláusula do testamento referente a você e achou que seria uma boa oportunidade de se livrar de Otávio.
Mas eu ainda não morri. Eu ainda estou viva, graças a Deus.
É. E a senhora acha que depois da morte do seu filho, a senhora ia viver muito tempo ainda para se badalar na sociedade, madama?
O quê? O que é que o senhor está querendo dizer?
Jorjão está com a razão, dona Fanny. Se o acidente desse certo e a morte do seu filho fosse esquecida, eu não daria um centavo pela sua vida. Zacarias haveria de pensar no meio de entrar o mais depressa possível na posse da fortuna.
Não, eu não acredito. Não é possível. Zacarias, você seria capaz de uma coisa dessas?
Matar a senhora não matava, não. A senhora já está velha mesmo. Não deve durar muito.
Santo Deus!
Está vendo que cara de pau? Ainda ia esperar que Deus fizesse o serviço para ele. Tremendo mau caráter.
Otávio era um egoísta, um grosseirão. Sempre me tratou de nariz em pé. Um dia chegou a dar-me uma bofetada. Não foi a herança somente o que me moveu. Foi o ódio. Eu odiava aquele rapaz com todo o ódio do mundo. Eu odiava, entende? Odiava mesmo.
Estamos sabendo. Mas agora você vai ter tempo de sobra para esfriar a cuca. Atrás das grades você acaba serenando. Como é que é, chefe? Põe as algemas?
Não creio que seja preciso. Zacarias não é um marginal qualquer. Ele não vai tentar escapar. Não é verdade, Zacarias?
Uma pessoa que se preza não dá o desfrute de ser perseguida pela polícia na via pública. Eu lhes acompanho de minha livre e espontânea vontade.
Espontânea, é? Tô duvidando. E tem mais, viu? Uma pessoa que se preza não faz nada para ser presa andando. Uma boa, hein, chefe?
É.
O senhor conseguiu levantar as impressões do cara e assim ele não tinha por onde escapar, né?
Quem foi que disse que consegui levantar as impressões?
Ué, não conseguiu, não? Mas o senhor disse que...
Disse uma mentira e ele caiu na armadilha que eu preparei. O carro pegou fogo, Jorge, lembra-se?
Sim, chefe.
As chamas destruíram toda qualquer impressão que houvesse.
Ah, essa foi boa, chefe. O senhor é mesmo um crânio. Mas é como dizem os ingleses, o culpado é sempre o motor.
Mas não se esqueça de que ele recebeu a ajuda de uma garota imprudente. Logo, eu prefiro dizer como os franceses. Cherchez la femme.
Cherchez.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soteral, O Pega da Meia-Noite. Estiveram em cena Laio Júnior no papel de Otávio, Nelson foi Geraldo Cruz, Clotilde Carmen Sheila, Delegado Navarro de Andrade, Fanny Amélia Ferreira, Zacarias Carlos Leão, Janete Maralise, Leco Wilson Marcos, Suzy Lourdes Santana, Jorgeão José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa. Contra-regra de Geraldo Cruz, sonoplastia de José Marques. Operador Valdomiro Santos. Ensaio e direção Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário e dia, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.